Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O município de Moura registou a melhor execução no quadro dos municípios da Simbal. Segundo revelou a Câmara de Moura, em nota de imprensa, o município mourense foi aquele que registou no quadro da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo a melhor taxa de execução ao nível dos projetos integrados no investimento territorial integrado e cofinanciados pelo Alentejo 2020. A Câmara Municipal de Moura tinha um montante de investimento inicialmente previsto de 2.956.472 euros, tendo no final executado investimentos no montante de 4.690.000 euros. Segundo a autarquia mourense, para este resultado contribuíram vários projetos concretizados no Conselho, com destaque para o Centro Escolar dos Bombeiros Voluntários de Moura, a conservação de igrejas do Conselho de Moura e a requalificação da Torre do Relógio de Amarleja. As explicações são de Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, que se congratula com os resultados, dizendo ser sinónimo de muito trabalho.
Estes resultados são sinónimo de muito trabalho desde 2017, a altura em que chegámos à Câmara Municipal de Moura, portanto, próximo do final desse ano. Houve a necessidade, de adaptarmos aquilo que era a negociação dos fundos comunitários para o município de Moura, encaixarmos os nossos projetos e, obviamente, também criarmos todas as condições para executarmos os nossos programas. E foi isso que nós fomos fazendo desde 2017. E este resultado, que obviamente é um resultado muito positivo para Moura, é um resultado que a todos nos deve orgulhar, acima de tudo pelo trabalho dos técnicos desta casa que fizeram tanto ao longo destes anos, e a forma como fomos construindo este percurso, portanto, com a Simbal, é um motivo de orgulho muito grande para nós chegarmos a este momento e podemos dizer que, orgulhosamente, conseguimos apresentar à população do Conselho resultados são o que são. São os melhores resultados, portanto, dos municípios da Simbal, pelo que a população do Conselho de Moura tem, obviamente, que sentir orgulho, portanto, do trabalho feito até aqui. Mas temos agora um 2030 pela frente, portanto, um caminho a fazer, com o mesmo nível de exigência, com o mesmo nível de empenhamento e contando com os técnicos desta casa para que construamos um conjunto de soluções que nos permitam, no âmbito dos vários programas, termos uma prestação que dignifique não só a Câmara, mas que resolva, portanto, problemas presentes e do futuro, tanto do município de Moura, que é isso que nós queremos. É com muito orgulho que, obviamente, que chegamos ao final do 2020 no arco da Simbal, portanto, no âmbito da ITI, com este resultado, que é um resultado que a todos deve orgulhar.
Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, congratular-se com estes resultados que dão o melhor registro em termos de execução no quadro dos municípios da Simbal, no Alentejo 2020. Os trabalhadores da Somingora, concessionária da mina de Neves Corvo, em Castro Verde, vão realizar uma greve geral nos dias 26 e 27 de março para exigir aumentos salariais, entre outras reivindicações. A greve geral aos 4 turnos diários da mina foi aprovada por uma esmagadora maioria dos trabalhadores que participaram nos plenários realizados no início deste mês, segundo adiantou à Lusa o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, Albino Pereira. O que leva a esta paralisação, decidida em plenário pelos trabalhadores, é que a empresa não responde ao caderno reivindicativo aprovado pelos trabalhadores e apresentado à administração da Somincor no passado mês de dezembro. Segundo Albino Pereira, os trabalhadores da empresa mineira exigem progressões na carreira e aumentos de salários justos de 150 euros por trabalhador. A par disso, continuou, é igualmente pedido, entre outras exigências, o aumento de vários subsídios, assim como a renegociação do seguro de saúde, uma vez que os trabalhadores passaram a pagar mais de franquia. Perante estas reivindicações, a Somincor apenas concedeu para 2024 um aumento de 4,3%, que não corresponde de forma alguma àquilo que foi reivindicado, além de barrar qualquer negociação afiançou Albino Pereira. Contactado pela Lusa, o administrador delegado da Somincor, António Salvador, confirmou que em 2024 houve um aumento de 4,3% dos salários, que, como todos saberão, estão acima da média nacional e muito acima da média do setor mineiro nacional. De acordo com o gestor, a empresa mineira enfrenta uma situação económica e financeira de grande dificuldade, motivada por uma forte pressão inflacionária dos custos, a desvalorização dos preços dos metais base nos mercados internacionais e a desvalorização do dólar, moeda referência na venda dos metais. Portanto, este aumento é o possível dentro deste contexto e qualquer outro cenário coloca irremediavelmente em causa a sustentabilidade financeira da empresa e a continuidade da relevância local, regional e nacional da Somincor, que é aquilo que certamente todos desejamos, acrescentou o administrador. Propriedade da multinacional sueco-canadiana Lundin Mining, a Somincor é concessionária da mina de Neves Corvo, que produz sobretudo concentrados de cobre e de zinco, bem como prata e chumbo, e onde trabalham cerca de 2 mil pessoas. EDIA promove no próximo dia 22 de março, Dia Mundial da Água, o evento Eficiência do Uso da Água para Rega, a decorrer no auditório da EDIA, em Beja. Segundo a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, numa altura em que os desafios são cada vez maiores em relação à disponibilidade e ao uso sustentável da água, decorrentes de períodos de seca prolongados e num contexto de alterações climáticas cada vez mais evidente, é fundamental discutir e explorar estratégias e tecnologias que promovam a eficiência no uso da água. Segundo a EDIA, o evento, em parceria com o COTRE, tem como objetivo promover práticas agrícolas mais sustentáveis e resilientes no uso da água para rega e uma oportunidade para debater e partilhar experiências e conhecer novas abordagens para uma gestão mais eficiente das explorações agrícolas. Uma exposição com 30 obras de 28 artistas da coleção de arte contemporânea do Estado, que abordam questões como identidade, género, política, trabalho e colonialismo, vai ser inaugurada amanhã, às 16h30, no Centro de Arqueologia e Artes de Beja. Micropolíticas, obras de coleção de arte contemporânea do Estado, dá título a esta mostra, realizada no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, com obras que assentam na construção de esferas comunitárias, revelando como os artistas tomam posição e abordam questões prementes da sua época, segundo a organização. Esta iniciativa dá continuidade ao programa de circulação da coleção de arte contemporânea do Estado, no território nacional, apresentando um conjunto muito representativo de aquisições recentes, realizadas pela Comissão de Aquisição de Arte Contemporânea, que serão exibidas pela primeira vez ao público, bem como obras pertencentes ao seu acervo de autores nacionais e internacionais. André Guedes, Carla Filipe, Délio Jass, Edgar Martins, Ângela Ferreira, Filipa César, Eugênio Ditborn, Gonçalo Preto, Isabel Cordoville, Yannis Cunelis, António Alaio, Carlos Correia, João Louro, Luísa Cunha, Nuno Nunes Ferreira, Patrícia Almeida, Paula Rego, Catarina Simão, Shirin Nest e Paula Catrica são alguns dos artistas representados nesta mostra. Com a curadoria de Sandra Vieira Jürgens e Fernando J. Ribeiro, a exposição organiza-se em torno de quatro temáticas que se vão cruzando em diversos momentos. Questões de identidade e género, a relação entre as esferas pública e privada, a interseção entre a política e o trabalho, o colonialismo e a geopolítica. A mostra resulta de uma coprodução estabelecida entre a Museus e Monumentos de Portugal e a Câmara Municipal de Beja e conta com a organização e colaboração conjunta do Centro de Arqueologia e Artes de Beja e da CAS, a Coleção de Arte Contemporânea do Estado. A mostra vai ficar patente até 27 de julho. A Câmara Municipal de Barrancos promove a partir desta sexta-feira o evento gastronómico dedicado aos recursos silvestres. Até domingo, a Câmara de Barrancos pretende, com esta iniciativa, preservar e valorizar a gastronomia barrancanha, contribuindo para o estímulo da atividade da restauração no concelho e consequente aumento do número de novos visitantes, impulsionando a economia local. Nesta edição, pretende-se dar a conhecer pratos confeccionados com produtos silvestres apanhados diretamente do campo, como os cogumelos e espargos. A autarquia vai ainda atribuir 3 prémios através de sorteio. O pavilhão multiusos de Marmelar no Conselho de Vidigueira recebe este sábado e domingo a iniciativa Sabores e Iguarias com Silarcas. O certame, promovido pela Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, tem abertura às 18h30, com uma prova de iguarias com Silarcas, seguido às 21 horas de um baile com Gil Marques e às 22h30 a atuação de Celina, da Piedade, com o primeiro dia a terminar com a atuação da banda Fio da Navalha. No domingo, pelas 9h, destaque para a caminhada à descoberta das Chilarcas, seguido de um almoço convívio. Às 14h, a atuação do grupo Os Carraceiros, seguido do baile com Telmo Falcão. O certame apresenta ainda stands de artesanato local, produtos regionais e as iguarias gastronómicas da freguesia. A Biblioteca Municipal de Moura, Urbano Tavares Rodrigues, está a promover o projeto Guarda-Chuva de Histórias. Segundo revelou a Câmara Municipal de Moura, trata-se de um projeto para a promoção do livro e da leitura, junto dos mais novos, a que os técnicos da biblioteca contam e dinamizam as histórias com recurso a um guarda-chuva. O projeto, destinado a alunos do pré-escolar, teve início no ano letivo de 2022-2023 e, devido à relevância da atividade e da resposta interessada dos destinatários, tem continuidade no presente ano letivo, tendo sido já adaptados vários livros. Com periodicidade trimestral, a cada nova história são recebidas cerca de 265 crianças do ensino pré-escolar, do Agrupamento de Escolas de Moura e do Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo. O futebol está de regresso este fim de semana. O destaque maior vai para o duelo que opõe as duas equipas do Distrito de Beja no Campeonato de Portugal. O Vasta Gama de Vidigueira recebe este domingo às 15h o Futebol Clube de Serpa, em jogo a contar para a jornada 24. O emblema vidigueirense é 12º classificado, com 24 pontos, e está em zona de despromoção. O Futebol Clube de Serpa é 8º classificado, com 30 pontos. Uma jornada muito importante para a equipa da Vidigueira, que no melhor cenário pode ditar a saída da zona de despromoção em virtude do calendário dos adversários mais diretos. Fica então o calendário desta jornada: Oriental, Vitória; Fabril do Barreiro, o Elvas; Juventude de Évora, Lutano; Barreirense, Real; Sintrense, Moncarapachense; e o Lusitano de Évora, Imortal. Quanto ao Campeonato Distrital da Primeira Divisão, joga-se a jornada 17, com os jogos Morapiense, Odmirense, Penedo Gordo; Castrense, Aljustrelense; Aldenovense, Almodóvar; Despertar, Renascente de São Teutónio; e o Sporting de Cuba, Praia de Mil Fontes. Final desta edição informativa, com previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céus geralmente muito nublado, sendo por nuvens altas na região sul a partir da tarde, com períodos de chuva fraca a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, mais frequentes durante a tarde e persistindo no Minho. Vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas da região norte, tornando-se do quadrante leste a partir do fim da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal, acentuado arrefecimento noturno na região sul, uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do centro e sul do país. Máximas que poderão atingir os 23 graus de máxima em Beja e Évora, 20 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.